Olá, sejam muito bem-vindos ao HQuest, seu podcast de história. Nosso primeiríssimo episódio, eu tenho a honra de receber meu amigo querido, né, que tá na minha sala, obviamente, né? Se tudo der certo, a gente se forma agora em 2019, né? Lucas Genari vai trazer pra gente um pouco sobre as fontes mitológicas e o papel social das mulheres na Grécia. Seja bem-vindo, meu querido, tudo bem?
Tudo bem, muito obrigado pelo convite, Pedrão.
Ah, que isso, cara.
Prazer estar aqui com vocês, prazer que todo mundo ouça a gente. E é isso aí, vamos lá.
Vambora?
Vambora.
Tá preparado espiritualmente pra isso?
A gente tenta.
Né, vamos lá então. Uma das coisas que eu vou colocar aqui como uma pergunta meio que clichê, é basicamente pra todo mundo que vier, por que história?
Bom, eu acho que desde criança eu sempre sonhei um pouco com a história, sempre tive envolvimento, sempre fui atrás. E aí, conforme eu fui crescendo, eu acabei me distanciando, acabei me focando em outras coisas, mas a história estava sempre ali, sempre me rodeando, sempre me chamando a atenção. E aí, em um determinado momento, eu falei, ah, acho que eu queria ser professor, eu acho que é uma boa... É uma profissão bacana. E aí comecei a sonhar com a ideia de ser professor, com a ideia da história. E aí foi história. Fui embora com a história. E agora estou aqui, quase formando. Então, é mais ou menos isso.
A PUC foi sua primeira opção, não?
A PUC foi minha primeira opção.
Ah.
Foi minha primeira opção. Eu prestei várias, né? De praxe.
Uhum.
Mas de cara, assim, quando eu pensei em história, foi a PUC.
Beleza. E deixa eu te fazer uma pergunta clássica, né? Obviamente, já que estamos entrando na era clássica. Você sempre teve interesse pela Grécia Antiga, não?
Sim, também sempre tive interesse, desde criança. E eu, quando era criança, eu lembro muito de pesquisar Roma. Eu ficava fascinado com Roma, os monumentos... Toda a história, os exércitos, toda aquela coisa, mapas. Então tinha mapas históricos de um monte. E o mundo antigo, no geral, sempre me chamou muita atenção. O Egito antigo também. Então, e aí foi casando as coisas e aí eu falei a Grécia. A Grécia porque eu também sempre quis mitologia. Mitologia sempre foi uma fonte de muita curiosidade minha. Então... Desde criança também, igualzinho à história, tem esse interesse.
E o que significa estudar a Grécia Antiga?
Essa é uma boa pergunta. A Grécia Antiga, eu acho que primeiro significa um período histórico que você se foca. Então, um período histórico que vai mais ou menos de 800, 900 antes de Cristo até... Nossa, vai embora. Até Roma, ali, você ainda tem uma Grécia clássica, uma Grécia bem... Uma Grécia antiga ainda, né? Acho que a gente pode chamar assim. E eu acho que estudar a Grécia, além desse recorte temporal, eu acho também que significa estudar um pouco algumas coisas novas na civilização humana. Algumas coisas que muitas vezes, muitas delas foram vistas pela primeira vez, outras já não, já existiam em outros lugares, mas tem um conjunto cultural que acabou formando aí muitas coisas na posterioridade, né? Então, por exemplo, a filosofia, né? Acho que é um exemplo emblemático. E então, a gente, até hoje a gente estuda os filósofos, até hoje a gente estuda as fontes, né? As fontes da Grécia. Então, eu acho que estudar a Grécia é estudar também um pouco da gente, um pouco da nossa formação, um pouco da formação histórica como um todo.
E dentro desse estudo com relação à Grécia, qual que é a importância do mito, né, dos mitos para os gregos antigos?
Eu acho que essa pergunta, eu diria que ela tem duas etapas. A primeira delas é o sentido da memória. Então, os gregos, num período muito arcaico, eles não tinham história, né? Então, eles precisavam guardar a memória deles de certa forma e precisavam repassar essa memória. Então, por exemplo, a história de Troia, né, da Ilíada. A gente tem uma parte fantástica, que obviamente é fantástica, mas a gente tem uma parte que condiz com a história, né? E Troia foi encontrada por um arqueólogo no século XIX, então comprovou para a gente, de certa forma, que as histórias mitológicas elas têm algum fundo de verdade, elas têm uma correspondência com a história propriamente dita. Então, essa acho que é a primeira parte da questão. Então, é gravar essa memória, é passar essa memória de forma oral num primeiro momento, e daí posteriormente vem a escrita, que ajuda também a transmitir e manter essa história. Acho que a segunda parte, além da questão da memória, a gente pode ver uma questão ideológica, uma questão de uma mentalidade muito forte e muito bem construída. Então, por exemplo, a teogonia, a gente vê ela surgindo, ela sendo escrita, num período em que a Grécia ela está tentando se afirmar enquanto Grécia, se afirmar enquanto nação. Então, a história mitológica também serve para construir um território cultural comum, que a gente chama de Grécia Antiga, né? Então, eu acho que são essas duas questões muito importantes para o sentido do mito. Eles passam a ter um sentido de muita importância no cotidiano em si. Por exemplo, os mitos eles acabam gerando ritos de religiosos que, enfim, são inúmeros, que vêm de mitos. Então, eles, de certa forma, copiam os mitos, eles, de certa forma, tentam recriar, repassar o que acontece nas histórias mitológicas. Então, o mito é central na vida grega antiga, por conta dos ritos também, e eles acabam sendo utilizados, de certa forma, também como leis. Então, você tem, por exemplo, legisladores que vão defender certos argumentos através dos mitos. Então, por exemplo, Aquiles disse que tal coisa era assim, e daí os legisladores conseguem aprovar as suas leis, conseguem aprovar ali toda uma, né, todo esse sentido jurídico. Então, acho que é nesse sentido é bem importante.
E, na sua opinião, qual é ou quais são os principais nomes da mitologia grega?
Eu começaria por Zeus, né? Que é o pai do Olimpo, o chefe, o deus máximo, o deus supremo. Aí acho que Hera, que é sua esposa também, é uma das principais. Afrodite, Eros, que está muito ligado a Afrodite, né? Filho dela. A gente tem Ártemis, Apolo, Deméter, a gente pode falar também em Hades, Poseidon, falando não de um deus, mas de um herói, a gente pode citar Hércules, que é um caso emblemático, outros heróis, Teseu, Perseu também, que já tem inúmeros filmes, né, dessas figuras, também são importantes.
O próprio Ulisses, né?
O próprio Ulisses. As figuras da Ilíada, no geral, né, os heróis da Ilíada, que são importantes. E os deuses primordiais, acho também que merecem ser citados. Gaia, o céu, a noite, o caos, que também é considerado um deus, e Urano. Urano também é uma figura central para essa história, para a narrativa mitológica construída aí ao longo desses séculos.
A foice de Cronos, hein?
A foice de Cronos, perfeito.
Você lembra disso, né? E dentro desses... a gente tem o nome de vários deuses, deusas, obviamente. Quem são os principais elaboradores dessa questão no caso da teogonia, por exemplo, quem escreve Ilíada?
Eu acho que esses dois são os livros que mais influenciaram a construção da mitologia na Grécia. Primeiro, Homero, com a Ilíada e com a Odisseia. Segundo, Hesíodo, com a teogonia e também com Trabalhos e os Dias, que ele é um pouco menos mitológico, mas ele ainda também tem um teor mitológico muito forte. Então, acho que essas são as principais figuras.
E você pode falar mais um pouco sobre Homero, por exemplo? Matar a curiosidade da gente.
Homero é uma figura interessante. Homero, ele primeiramente... Ninguém conseguiu comprovar a existência propriamente dita dele. Então, dizem, por exemplo, que a Ilíada ela foi construída, ela foi montada por diversos autores. Então, seriam várias narrativas dispersas que uma hora foram unidas e transformadas num livro só que narra a história da Guerra de Troia. Então, essa característica é muito interessante porque demonstra como as histórias mitológicas na Grécia Antiga elas vêm de forma esparsa, né, pelo território e vêm sendo unida, vêm sendo construída, vêm sendo juntada numa coisa só. Então, e também outra coisa curiosa, ninguém sabia se ele realmente existiu, ninguém conseguiu comprovar se o texto é de Homero. Mas o fato é que a gente atribui esses textos a Homero por questões, primeiramente, de escrita, né, da forma de escrita, da forma da linguagem utilizada e também do estilo, o estilo da coisa. Mas há uma grande discussão, uma grande controvérsia aí sobre toda essa figura de Homero e tal, é bem interessante.
E quem foi o Hesíodo?
Bom, Hesíodo foi um autor do século 8º, mais ou menos. Ele, assim como Homero, é uma figura também que conseguiu condensar todas as histórias mitológicas. Ele une, ele tem essa função de literalmente de construção, de união, de criar aí esse sistema, né, esse sistema mitológico todo que a gente conhece, toda essa mentalidade mitológica, que até para hoje ela é, para a gente até hoje ela é importante. E Hesíodo, ele escreve, como eu disse, a Teogonia e o Trabalhos e os Dias, são as principais obras. Os dois livros são livros muito interessantes. O Trabalhos e os Dias, ele conta um pouco o trabalho do campo, né, ele é um agricultor, e na Ática, que é perto de Atenas, ali toda a região de Atenas a gente chama de Ática, e ele explica, ele conta um conflito, uma ajuda que ele dá ao seu irmão em relação ao trabalho, né? Como é o trabalho, qual que é a sua função, o porquê de trabalhar. Então ele literalmente enaltece o trabalho como algo enobrecedor do ser humano, enobrecedor da Grécia, digamos assim. E aí tem, ao mesmo tempo que ele narra essa discussão com o irmão, ele introduz também algumas figuras mitológicas, como as musas. Ele introduz aí várias questões mitológicas. E a Teogonia, ela conta, quase praticamente mitológica, ela no fundo dela de história propriamente dita é muito pouco. Por exemplo, ele, no começo ele começa falando das musas e ele cita uma região, a região a qual ele mora, e ele diz que as musas são do Monte Helicon, que é justamente aos pés da onde ele mora aos pés do Helicon. Então esse é o primeiro fundo aí, digamos, factual, histórico, além da toda a condição da mentalidade. É claro que também é histórico, mas a gente não trabalha de certa forma como fato. Mas na Teogonia ele conta muito como nasceu os deuses, então a genealogia dos deuses. Então ele primeiro vai contar que nasceu na noite, da noite nasceu toda uma geração, nasceu o mundo, nasceu Gaia, nasceu as águas, nasce tudo a partir dela mesma. Aí tem a segunda geração, que são os titãs, né? E aí os titãs geram posteriormente os deuses olímpicos, né, os Zeus, Hera, toda essa geração, que é a terceira geração, e ele explica também o conflito dessas gerações todas. Então, como Cronos destrona seu pai, como Zeus destrona Cronos. E, resumidamente, é basicamente essa a história. É muito interessante.
De alguma forma, o Homero e o Hesíodo se complementavam, não?
Sim, bastante. Eu acho que Homero vem primeiro, né? Homero, ele constrói suas narrativas um pouco anteriores a Hesíodo. E Hesíodo pega muito algumas coisas de Homero, por exemplo, a Zeus, algumas das características de Zeus ele tira de Homero. Então tem aí um pouco essa mistura. A segunda coisa que eu acho que é essencial é essa capacidade dos dois de unir e de construir esse, literalmente, essa estrutura mitológica como um todo. Então, dá origem, dá um sentido para os deuses, dá, né, quem é filho de quem, quem é mãe de quem, quem é pai de quem. Então, nesse sentido, os dois são muito importantes. Por exemplo, não tem histórias posteriores, não podem ser pensadas sem a Teogonia e sem a Ilíada, porque elas não fariam sentido, elas não se conectariam, ficaria aí uma coisa meio no espaço, meio sem sentido, né, para toda a Grécia. Então, essa capacidade de unir os mitos, para mim, é o mais essencial deles e o que mais conecta eles.
Como é que se estudam essas fontes mitológicas?
Tá, eu acho que as fontes mitológicas, primeiro, elas não podem ser literais, a gente não pode tomar elas de forma literal, né? Então, você não pode interpretar Zeus jogou um raio sobre os seres humanos. Não, Zeus não jogou nada. Ou Hera não atravessou o Egeu, assim, num passe de mágica, como um raio, como uma estrela cadente que voa pelo céu. Isso claramente é mitológico, claramente é uma fantasia. Então, você tem que interpretar isso de forma subjetiva, né? Não, se não é literal, é subjetivo. Então, qual que é o sentido, por exemplo, de Hera atravessar o Egeu? Né? Por que que ela está atravessando? Bom, ela está atravessando para ir para a Guerra de Troia. Então, você tem que olhar para a fonte mitológica como um discurso mesmo. Então, é um discurso que você vai olhar para ele. Ele tem o dito, ele tem o não dito, ele tem quem disse, ele tem quem não disse, ele tem para quem está sendo dito, né? Então, para quem que Hesíodo está construindo isso? Hesíodo está construindo isso para os gregos, né? Ele está escrevendo um período em que a escrita está sendo retomada. Então, tem todo um sentido por trás do texto, né? E também tem um sentido por conta dos próprios deuses, né? A questão de Zeus, seu Deus supremo, por exemplo, de onde é que vem isso? Então, ao invés de interpretar Zeus como essa figura suprema que manda no mundo, você tem que entender por que que Zeus é colocado nessa posição e como é que a relação entre os seres humanos que o cultuam, né, que acreditam nesses mitos, se dá. Então, como os mitos interferem na vida e como a vida interfere nos mitos e como essa relação vai se dando e como essa mentalidade vai se construindo, vai se formando, vai se aprimorando, né, e se ampliando em muitos casos.
E o que procurar nas fontes mitológicas?
Eu acho que, na verdade, dá para procurar algumas coisas, né? Eu acho que depende um pouco também do viés e do, digamos, da disciplina em que você está inserido e que você vai usar para olhar as fontes mitológicas. Então, por exemplo, na psicologia, fonte mitológica é interpretada como arquétipo. Os arquétipos são, digamos, essências do ser humano, da psique humana, coisas assim. Então, é uma interpretação. A história acaba usando um pouco essa interpretação. Não usa por completo, como a psicologia, né? Claro. Então, eu acho que na história, o que você vai procurar na fonte é em compreender essa construção, a construção da mentalidade de um determinado povo, de uma determinada civilização, de um determinado período histórico, né? os mitos gregos, eles, como a gente já falou, eles têm uma centralidade para a construção da Grécia, enquanto território e enquanto mentalidade, né? A filosofia, por exemplo, surge da mitologia, uma leva a outra. Então, o mito que você vai olhar, você tem que ter um foco. Então, tá, qual é a parte dessa mentalidade, qual é essa estrutura que eu vou estar querendo olhar? Então, você pode olhar, por exemplo, para a questão das mulheres. Então, onde é que as mulheres estão inseridas dentro dessa mitologia? Ou como os heróis são vistos dentro dessa mitologia? Então, e aí você vai atrás de fontes que falam sobre essas figuras. Tem, normalmente, tem algumas delas que aparecem um monte de figuras mitológicas. Dá para você estudar diversos vieses, mas não é possível você estudar todos os vieses de uma vez só. Então você tem que ir construindo aos poucos, né? Então aos poucos tem que fazer questões chaves, que daí você vai formando um todo maior. Então eu acho que é isso, depende um pouco da pergunta que você vai fazer e do que você quer encontrar também.
Bom, todo esse contexto, né? A gente entrou na Grécia Antiga, a gente descobriu qual que é a importância dos mitos para os gregos antigos, né? Os principais nomes da mitologia grega, deuses e deuses, escritores, né? Como Homero e Hesíodo. Enfim, a gente trabalhou o estudo de fontes, né? O como e o que procurar nas fontes para a gente chegar finalmente ao grande assunto, né? Ao tema principal, né? Porque como todo bom historiador e historiadora, né? A gente tem que contextualizar bem para a gente poder, né? Chegar naquele gap, né? O famoso gancho. Então vamos lá. Como se estuda o papel das mulheres através das fontes mitológicas?
Primeiro você tem que identificar quem são essas mulheres. Então o primeiro passo é mapear aí onde é que elas estão caracterizadas. Então, por exemplo, tem peças, né, dramaturgias gregas que falam especificamente das mulheres, né, como Lisístrata, que é a greve do sexo, que as figuras centrais são as mulheres, é uma comédia. Então, você mapeia, eu acho, essas fontes e vai identificando como elas são caracterizadas. Então, vamos supor que você pegue uma fonte. Eu vou pegar a Teogonia. Então, a Teogonia, primeiro passo é você identificar quem são essas mulheres, né? Quais são as mulheres retratadas. Acho que o segundo passo também é entender que tem mulheres, tem heroínas e tem deusas, né? Mortais e imortais. Então você também tem que trabalhar com essas diferenças de, digamos, status divino, vai? Digamos assim. Então, porque isso acaba interferindo, né, no sentido da coisa. Então, identificar primeiro essas características e aí depois você pode trabalhar de forma mais ampla, você pode ir ampliando, pegando outros exemplos, ou, né, nesse caso, você tem a história das mulheres, a questão do gênero, da discussão de gênero, que também entra muito nesse estudo, e também guia muito, né? Então, por exemplo, entender a questão de gênero na Grécia Antiga também parte, através dos mitos, você vai conseguir compreender a questão e as diferenças de gênero da Grécia Antiga. Então, tudo isso ajuda a construir essa questão.
E qual o papel social das mulheres na Grécia Antiga?
Bom, o papel social das mulheres, eu acho que primeiro depende da classe social ao qual essas mulheres estão inseridas. Então, se você é uma mulher da aristocracia, você tem um papel. Se você é uma mulher não aristocrática, você pode ter outros papéis. Então, acho que a primeira divisão, a primeira característica é essa. As mulheres aristocráticas, é exigido, né, digamos assim, é exigido delas o papel da mulher dona de casa. Então, as mulheres aristocráticas na Grécia são aquelas que vão cuidar da economia doméstica, nada mais, nada menos, dos escravos domésticos, elas vão cuidar da comida, dos suprimentos, água, tudo isso. Então, tudo que envolve a casa é feminino, é papel feminino. Tudo que envolve fora da casa é papel masculino. Tem uma outra característica também das mulheres aristocráticas, que são os cultos, os ritos. É exigido delas, assim como serem donas de casas, elas também terem papéis ao longo das suas vidas, que vão mudando como ritos de passagem e nos rituais. Então, por exemplo, tem um ritual em que há uma sacerdotisa que leva os grãos para o sacerdote fazer o sacrifício de animais, né? E dentro desses grãos está a faca do sacrifício. Então tem um papel central nessa função que é delegado às mulheres, que é a responsabilidade feminina. Entre outros, os rituais na Grécia Antiga são vários, né? Os de Dionísio são muito interessantes. Eles são, digamos, sexualmente extrovertidos, sexualmente exacerbados. É muito interessante estudar, e as mulheres também têm um papel central em muitos deles, né? As bacantes são de Dionísio, são sacerdotisas de Dionísio. Então, eu acho que na questão das mulheres aristocráticas, a gente vê esses dois papéis. Fora da aristocracia, os papéis são mais amplos. Uma mulher não aristocrática, ela tem a oportunidade de fugir de certas... Tem a capacidade de fugir de certas... Não é bem doutrinas, é fugir de certas exigências. Por exemplo, no campo, se a gente observar para uma família, digamos lá, uma família não abastada no campo, elas não têm escravos. Então, quem cuida do campo? A própria família. Isso inclui a mulher. Então, já tira ela desse papel unicamente exclusivo dona de casa. Tem outros também, por exemplo, se a gente voltar para a cidade, a mulher também vai ajudar o marido em funções, né, porque não tem escravos para estar auxiliando. Então, ela tem que ir lá ajudar, né, em outras funções, né, em vendas de alguma coisa, ou qualquer coisa do gênero. Então, e além, eu acho, também das funções como, por exemplo, prostituição. Na Grécia Antiga, há prostituição, e isso também já dá um outro papel dentro da sociedade para a mulher, né? Tem o papel também das mulheres legítimas, das mulheres não legítimas, que vão gerar filhos legítimos e filhos ilegítimos para a cidade, que vão ser considerados cidadãos ou não, né? Então, eu acho que essa é um bom resumo das principais características da mulher na Grécia Antiga.
Bom, vamos acreditar essa pergunta, vamos acreditar essa pergunta, porque essa pergunta não foi feita, não foi feita por ti e nem por mim.
Não, justo.
Então vamos colocar aqui como, né, dentro das regras da BNT, Ramos, vírgula, Isabelle, 2018, que foi feita para o Lucas na aula de pesquisa 2, né? Como é para você estudar a história das mulheres enquanto homem?
Essa pergunta me gerou muita...
Reflexão?
Muita reflexão.
Sim.
Muita.
Eu imagino.
Eu fiquei um pouco, quando a Isabelle me fez essa pergunta, eu fiquei um pouco assustado de estar interferindo, ultrapassando um papel num lugar que não é meu, né? E aí isso me fez pensar, né, se eu deveria ou não fazer, ou estudar isso e tal. Enfim, depois de conversas, depois de discussões e de reflexões, eu acho que tem duas partes para essa resposta. Eu acho que a primeira é entender qual é o lugar que eu estou falando. Então, eu, enquanto homem, enquanto branco, hétero, então tem um papel, tem um lugar em que eu vou falar. Eu não posso, por exemplo, em momento algum, falar em nome das mulheres. Isso é básico, começa daí. Por estar inserido dentro da história, tem uma metodologia científica. Então, tem coisas que eu acabo automaticamente já saindo de lado, né? Porque eu não vou falar o que eu acho sobre as mulheres, eu vou falar o que eu estou constatando, o que eu estou pesquisando, o que eu estou descobrindo. Então, isso faz diferença. Aí eu acho que a segunda parte da resposta tem muito a ver com a historiografia em si. A historiografia, ela tem dois tempos, digamos assim. Então, você tem o tempo estudado, que no meu caso é a Grécia Antiga, e você tem o tempo em que eu estou inserido, ou seja, hoje em dia, né? Contemporaneidade. As perguntas que o historiador faz para o passado, ou seja, as perguntas que eu vou fazer para a Grécia Antiga, são perguntas atuais. São perguntas que nós nos fazemos hoje. Então, por exemplo, qual é o papel das mulheres na Grécia Antiga? Lá na Grécia Antiga tem a discussão, tem críticas, mas não é o centro da discussão. Não é que nem hoje que a gente vive discutindo isso, a gente vive lendo, a gente vive ouvindo sobre esse assunto, sobre a questão de gênero. Então essa é uma preocupação de hoje. E além de ser uma preocupação de hoje, é uma preocupação minha. É uma preocupação que eu sempre tive muito cuidado para a questão feminina, né? Para o feminismo, para toda essa discussão, né? Tudo que engloba isso. Então eu sempre refleti sobre, eu sempre li sobre, sempre busquei ser o mais compreensivo, sempre busquei mudar, né? Mudar no sentido de romper com certas atitudes masculinas, digamos assim.
É como eu digo sempre, né? Obviamente pra Karine. Karine, essa é pra você, viu? Como parte de nossa desconstrução, não é mesmo?
Exato. Como parte de nossa desconstrução, eu vivo nessa tentativa, nessa busca de me desconstruir, de construir algo novo. Construir algo novo enquanto pra mim, pra sociedade que me rodeia e tudo mais. Então essas perguntas surgem, nesse caso, muito de questões minhas, né? Muitas de questões que estão no nosso dia, que a gente está fazendo para a Grécia Antiga. Então eu acho que a discussão é importante, e aí isso gerou todo um estudo, toda uma pesquisa aqui.
Bom, Lucas, chegamos aqui ao final, né, deste questionário, né, a respeito da sua... É uma pesquisa, né? É a sua pesquisa hoje.
É minha pesquisa hoje.
Tá.
É
minha pesquisa. Vamos manter em off para evitar acidentes, né?
Quando sair eu volto aqui e conto sobre ela.
E o tempo é seu. Eu, em primeiro lugar, acho que mais do que importante, quero te agradecer muito por fazer parte do projeto. Bem como você, o pessoal da nossa sala, todos os nossos queridos amigos e amigas estão convidadíssimos a participar. A ideia do HQuest é essa mesma, que a gente possa, como um todo, trabalhar os nossos projetos, trabalhar as nossas pesquisas, apresentar para um público que tem interesse em história, um público de curiosos, sem preconceito, pode falar do que quiser, no recorte temporal que quiser e por aí vai, né? Me conhecendo bem, seria um programa só de demônios, né? Então teremos um problema, mas tudo bem. Então eu queria deixar o meu muito obrigado por ter vindo aqui, participado, compartilhado, e queria te dizer que você tem carta branca para voltar quando tiver interesse, por favor, passa um zap zap, né? E considerações finais, querido, o tempo é todo seu, fique à la vontade, por favor.
Bom, perdão, primeiro eu queria agradecer o convite, estar aqui é um prazer, um orgulho, e seu projeto maravilhoso, iniciativa sua, puta, parabéns.
Obrigado, valeu.
Adorei, e enfim, é isso. E considerações finais. Eu acho que uma consideração interessante é uma questão sobre a análise das fontes, né? Quando hoje, como eu falei, a análise das fontes pode ir para muitos lados, pode ir para psicologia, pode ir às vezes para uma sociologia, antropologia. E eu acho que nenhuma delas é descartável, primeiro eu começo por aí. Mas a gente tem que ter alguns cuidados. Então, por exemplo, ao usar os arquétipos, né, que eu citei e falei. Os arquétipos, eles, para a gente, é muito interessante dentro da história. É muito interessante e é importante usar. Mas só que ao mesmo tempo eles são um pouco limitadores, né? Limitadores por quê, eu digo? Porque os arquétipos eles criam uma, digamos, umas principais características de uma divindade. Então, por exemplo, Atenas, né? Atenas é a deusa guerreira, é a deusa virgem que destinada, que trabalha, né? Que faz a coisa acontecer, guerreira, forte. Então, o arquétipo ele acaba pegando essas características e falando, tá bom, então essa é a característica de Atenas. No caso das divindades femininas, tem um problema ainda maior, na minha opinião. Essas divindades, muitas delas são mães, muitas delas têm esse sentido materno. O que, que acontece? Há uma junção delas como uma divisão da figura da deusa-mãe, que seria o arquétipo supremo feminino, assim, o arquétipo maior da mulher, que é a deusa-mãe. Então a deusa-mãe se ramificaria em várias deusas. Deméter, Ártemis, Atenas, Hera. Hera é muito importante nesse sentido. Mas se a gente interpretar dessa forma, a gente acaba excluindo características muito peculiares das deusas, que são delas e que não correspondem a esse sentido da deusa-mãe. Então, isso acaba atrapalhando uma construção de uma mentalidade em torno do papel feminino, acaba atrapalhando em torno do papel da mulher, ou até da questão do gênero, né, entre homens e mulheres, mais especificamente. Então tem que ter um cuidado aí sempre quando for utilizar essas fontes, nesse sentido, para, se você está na história, você tem que utilizar todos os recursos, mas você não pode ultrapassar o sentido da história. Então, eu estou falando de Grécia Antiga. Eu não posso, por exemplo, falar dos arquétipos e começar a falar do arquétipo por toda a história até hoje, que a gente usa hoje. Não posso, isso aí é psicologia. Então, tem sempre esse cuidado de não ultrapassar limites da sua disciplina, alguma coisa assim. E eu acho que... Pode fazer propaganda? Não, tô brincando.
Faça merchão, isso faça sentido.
Gente, vamos lá. Estudem Grécia Antiga, é o máximo. Vou começar a fazer apologia aqui. Estudem história. Não, brincadeira.
Não, que isso. Estudem Grécia. A Grécia é muito... Estudar de tudo um pouco é sempre bom.
Sempre bom, perfeito.
Mas é Grécia é bacana também, pô. Eu, por exemplo, até posso até colocar aqui. Eu tinha um leve... Torci o nariz, assim, para questões de Grécia e Roma, né? Você que me desculpe, o Matheus que me desculpe, a Fabi que me desculpe, mas é verdade. Eu torci um pouco o nariz... para isso, mas aprendi a gostar, obviamente. Mas sim, estudem Grécia, a ideia é essa, venham, façam merchan de suas pesquisas e inclusive ofereçam para estudar, porque, pô, quanto mais melhor, né?
Exato.
São mais opiniões a serem trabalhadas, né? Opiniões que vão se divergir.
A discussão amplia e fica mais interessante.
Exatamente.
Eu acho que, para finalizar, eu acho que o estudo da Grécia como um todo, seja da mitologia ou seja de outras características do mundo grego, elas têm algumas, eu acho, na minha opinião, algumas peculiaridades. A primeira delas é a questão indispensável da arqueologia, por exemplo. Uhum. Você não consegue falar sobre Grécia sem falar de arqueologia, porque a arqueologia contribuiu de uma forma esplêndida para a construção da história, né? Apesar de ser uma outra disciplina. Então, eu acho que também tem essa questão da arqueologia, tem a questão das fontes, muitas delas são em partes, né? Porque poucas fontes foram encontradas inteiras. Então, você tem fontes que são fragmentos, como Safo, por exemplo. Safo tem, acho que é maior fonte dele tem 10 linhas seguidas. Né? Então são recortes que você vai tendo. Então você tem que trabalhar muitas vezes com esses recortes, com buracos que muitas vezes a gente não consegue descobrir, não consegue se aprofundar muito por conta de falta de fonte, por conta de falta de material, né? Por exemplo, Homero. E até hoje, por conta desses buracos, a gente não sabe se Homero realmente existiu e é uma figura única ou se é múltipla, né? Então tem essa discussão. Então eu acho que essa é uma característica que dificulta muitas vezes, mas também às vezes torna mais legal, porque você vai pescando, você vai pegando aqueles pouquinhos e vai construindo algo maior e, enfim, é brilhante.
Tem uma outra pergunta, eu devia ter feito antes essa pergunta das considerações finais, mas como é o primeiro episódio, a gente tem, eu posso me dar o luxo de errar.
Justo.
Cite, ou pelo menos, para quem quer começar a estudar a Grécia Antiga, já que o Merchan foi feito, né, uma bibliografia básica, acho que seria legal uma, duas, três ideias assim de bibliografia básica.
Boa pergunta, hein?
Pegou no pulo, hein?
Pegou no pulo,
peguei no pulo, hein? Como eu é acho... que é o...
Eu acho que as primeiras, eu acho que é primeiro compreender o mundo da Grécia Antiga, né? Então, acho que eu começaria por algo mais simples. Então, algum didático para você entender essa construção do todo, né? Então, quando começa, né, o século VIII ali, ou até antes, na minha opinião, a Grécia, ela começa um pouco antes, mas se forma enquanto Grécia, enquanto ela, de, propriamente, o século VIII. Então, primeiro didático, para você entender todo esse percurso. Aí, acho que depois... eu iria.
Olha. Vernan?
Vernan, acho que talvez. Mas eu iria para alguma fonte, curiosamente. A fonte tem a sua dificuldade de leitura, mas eu iria para alguma fonte mitológica, por exemplo, a Teogonia, ou a Ilíada. Eu leria algum deles para ter também uma noção de como é essa. Como é um pouco essa questão do mito, como é que ela está inserida aí. Aí eu acho que fontes, enfim, daria para pegar várias, né, desde os filósofos até os historiadores, Heródoto, Aristóteles, todos eles são... Heródoto e Aristóteles acho essenciais, até Platão. Mas falando sobre a Grécia, Vernan, né... ou acreditava os gregos em seus mitos do Paul Vane, né, e também mais um de mitologia.
O Vernan, qual livro seria?
Tem dois que eu conheço bem, que é o Origens do Pensamento Grego, que ele conta as origens do pensamento racional grego. Então, de onde eles vêm, que é justamente da mitologia, de onde eles vêm, como eles se constroem. E o outro é Entre Mito e Política, que é um livro grande, bem grande. Esse livro tem aí suas 500 páginas, talvez. Mas muito bom também. Muito bom. Ele fala de vários aspectos políticos, mitológicos, sociais. Fernando é bem interessante para entender essa questão. E deixa eu pensar em mais algum. Então, acho que O Espelho de Heródoto é um bom livro.
Do Artaud,
François Artaud. Eu buscaria muito, assim, nas fontes, assim, porque elas dão... Às vezes é difícil de entender por conta da linguagem, mas elas ajudam também você a entrar um pouco no mundo, entrar um pouco nesse raciocínio grego, propriamente dito. Como ler Platão, você entende um pouco o que está ali na raiz da coisa, na raiz daquela mentalidade. Teogonia, Ilíada... Então eu buscaria as fontes, buscaria os historiadores antigos, que também são fontes documentais. E é isso.
Mais ou menos isso, né?
Mais ou menos isso.
Quem dera,
começaria por aí.
Quem dera as pessoas entendessem Platão da forma que deveriam entender Platão, né? Senão não traduziriam Daimon da forma que traduziram. Mas isso fica para um outro episódio, não é mesmo? Bom, é isso então. Bom, em primeiro lugar... primeiro episódio aqui, se encerrando nesse exato momento. Queria convidar vocês a entrarem no hquest.com.br, tá? Lá tem o episódio na íntegra, vocês podem ouvir os outros episódios que vão entrar no futuro, afinal esse é o primeiro. E tem um botão lá chamado Participe, caso você queira participar, fique à vontade, clica lá no botão, lá vai ter um formuláriozinho básico, preenche o formulário, vai aparecer uma janela com a opção de saber se existe a possibilidade de gravar aqui na região de Pinheiros, São Paulo, capital, às segundas-feiras, às 15h. Se não, mande um e-mail para hquestpodcast@hquest.com.br. Aí ali podemos discutir questões de horário, se posso levar o equipamento até você, se você vem até aqui outro dia, e por aí vai. A gente dá um jeito em tudo, para tudo se dá um jeito, menos para a morte, tá? Então é isso, fica assim. O nosso muito obrigado e até uma próxima.